Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde de hoje vai falar sobre obesidade. Lembrando que a obesidade, né, pode ocasionar mais de 10 tipos de cânceres. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Fernandes, cirurgião oncológico. Vamos falar sobre a obesidade causando cânceres. Os estudos científicos comprovam e alertam justamente para este fato. O excesso de gordura corporal representa risco para o desenvolvimento de mais de 10 tipos de câncer. Daqui a pouco vamos conversar com o Dr. Marcelo Fernandes, cirurgião oncológico. Que tipos são esses? E por falar em Dr. Marcelo Fernandes, ele já se encontra aqui, trazendo ele agora para a telinha do YouTube e do Facebook, e para você que nos acompanha pelo rádio, pelo dial, ouvindo aí a participação do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, boa tarde. Prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu?
É um prazer todo meu. Tudo bom, Jota?
Tudo em paz.
Eu sou um pouco rouquinho mesmo, tá?
Opa!
Eu sou um pouco rouquinho mesmo. Tudo bem?
Virose. Médico também fica doente, né, doutor?
Não, que isso. A gente também, né?
Tudo é isso bom? Aí. Tudo em paz, graças a Deus. Doutor Marcelo Fernandes, vamos falar um pouco justamente sobre a obesidade que representa, né, dificuldade e compromete, né, em muitos casos, levando a vários tipos de doenças. Opa, o câncer e vários tipos de câncer também. O que a gente pode passar com relação a isso para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, hein?
Então, realmente a obesidade, né, o excesso da gordura corporal, ela traz, de fato, alguns riscos para a nossa saúde, como é bem sabido, né? Principalmente, e os estudos mais recentes dizem para a gente, câncer também. Então, a primeira coisa é saber se a gente tem esse excesso de gordura corporal, né? A gente acaba utilizando um índice, que é o índice de massa corpórea, o IMC, que a gente pega a altura do paciente, aliás, perdão, o peso do paciente, e divide pela altura ao quadrado. E aí, dependendo nessa classificação, a gente vê se o paciente está eutrófico, ou seja, o peso dele está adaptado, está adequado para a sua altura, ou se ele pode ter sobrepeso ou obesidade, o que acarreta alguns riscos de saúde, né? Como o câncer, que é o nosso principal tema aqui de conversa hoje.
Isso. Agora, até aproveitando, doutor Marcelo Fernandes, que tipos de cânceres? São mais comuns, mais frequentes? Não? São tumores? Que partes do corpo geralmente estão correlacionadas com a obesidade, né, gordura excessiva, e justamente alguns tipos de cânceres, hein?
Então, a gente, assim, nos estudos já mostram pelo menos 13, 14 tipos de câncer fortemente associados a esse excesso de gordura corporal. Basicamente, quase todo trato digestivo, então, esôfago, estômago, o intestino grosso, tanto cólon quanto reto, fígado, vesícula biliar, pâncreas, então assim, quase todo trato digestivo. A parte ginecológica também acaba sendo acometida, principalmente ovário, mama e endométrio. Rins também podem ser acometidos e a tireoide, né? Outros cânceres parecem ter associação, não sabe muito bem ao certo, mas estão sendo estudados, seria principalmente câncer de próstata, linfomas e câncer de mama também nos homens.
Entendo. Então, o senhor disse que em alguns casos estão acontecendo estudos com essa associação. Então, exato, não é só a obesidade ou a gordura, mas ela também, junto com outros componentes, pode desencadear esses cânceres. É isso que eu entendi, doutor?
Exatamente. A gente vê muitos pacientes perguntarem para a gente o que causou o câncer que ele descobriu, né? E é uma pergunta difícil, porque o câncer não é feito, não é. O paciente não adquire um câncer por um fator único, geralmente, né? A gente acaba dividindo os fatores que levam ao câncer como causas internas, então, o próprio DNA do paciente, mutações, mas principalmente as causas externas. Então, tabagismo, etilismo, e aí entra também a obesidade, tanto o sobrepeso quanto a obesidade por si só, né? E aí, se a gente pode modificar essas causas externas, que acabam sendo a principal causa de formação de cânceres, de tumores malignos, a gente pode se proteger deles se formarem.
Entendi, perfeito. Então é mais na questão preventiva, não é isso?
Exatamente. É importante isso a gente evitar, porque a gente comenta também muito com os pacientes. Você pode ter um DNA que veio de seu pai, de sua mãe, de sua família, com uma certa predisposição. Mas se você evita os fatores externos a colaborarem mais para isso, se você evita de fumar, evita de beber, tem um peso adequado, faz atividade física, se alimenta adequadamente, você reduz a chance de, mesmo com DNA com propensão, de você desenvolver esse tipo de câncer.
Se fala muito no termo que eu não gosto muito de usar, não, mas, pessoal, gatilho, opa, foi aquilo que desencadeou, não é? Não ele sozinho, mas junto com o componente civil, justamente nesse aspecto, né?
Exatamente.
Uhum. Ô, doutor Marcelo Fernandes, outro detalhe, pessoa quando tem obesidade muito grande, né, obeso mórbido, enfim, obesidade mórbida, fica mais difícil de fazer um acompanhamento oncológico. Tem o câncer e vamos fazer o tratamento agora, o tratamento padrão, cirurgia em alguns casos, quimioterapia, radioterapia, enfim. O fator obesidade, né, é um complicador também nessa abordagem no tratamento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor.
Com certeza. Além da obesidade, do excesso de peso poder propiciar a gente desenvolver um câncer, o tratamento também pode ser um pouco, vamos dizer assim, impactado por isso de uma forma negativa, né? A cirurgia, muitas vezes, pode ser uma cirurgia mais difícil, o paciente pode ter maior risco de sangramento numa cirurgia, a depender do tipo de cirurgia que vai ser realizada. A quimioterapia e a radioterapia também podem acabar sendo prejudicadas com isso. Então, de uma forma geral, não só o desenvolvimento do câncer fica mais facilitado no paciente que tem um excesso de peso, como seu tratamento também é um pouco mais difícil, né? A gente sabe também que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença difícil de tratar. Há quem diga que até não tem bem uma cura para ela. E a gente sabe que não é fácil perder peso sem orientação adequada. E é por isso que os pacientes que tenham o excesso de gordura corporal, seja sobrepeso, seja obesidade, procurem acompanhamento. Seja um nutricionista, um psicólogo, um endocrinologista, educador físico. O ideal é ter uma equipe multiprofissional acompanhando esse paciente. Uhum. Mas só de ter alguém acompanhando já é uma ajuda bastante para combater essa doença que é tão importante e traz tantos impactos para a gente.
O senhor falou aí da dificuldade, né, da própria obesidade ser considerada uma doença, a dificuldade, porque às vezes até a pessoa consegue emagrecer, mas como a gente diz em alguns casos da vida, numa profissão, né, olha, uma coisa é chegar, outra coisa é manter. Às vezes a pessoa perde peso, opa, é uma vitória, é um passo importante, mas ela passa pouco tempo com aquele peso, aí tem um reganho. Aí volta e às vezes até com a obesidade, né, acentuada, mais acentuada do que era. Então, tem um fator psicológico também, por isso que o senhor fala de uma equipe multidisciplinar. É um pouco disso, doutor Marcelo Fernandes?
Perfeito, perfeito. Como exatamente você falou, Jota, às vezes você consegue perder o peso, que é uma coisa difícil. Uhum. Não basta dizer ao paciente, fecha a boca, entra na academia, não é tão fácil como se diz. E você precisa desse acompanhamento. Existem gatilhos que a pessoa tem, desde a infância, ansiedades, medos, enfim, é um problema bem complexo, né? A gente às vezes começa tentando mudar hábitos de vida, alimentação, exercício físico, algumas vezes precisa lançar de mão de algum medicamento, ultimamente está até na moda umas canetinhas, que os endocrinologistas usam bastante, são realmente bem úteis, e em casos mais extremos, que isso já falhou, ou em alguns casos específicos, você precisa lançar a mão da cirurgia bariátrica, por exemplo. Né? Uhum. E mesmo um paciente fazendo a cirurgia bariátrica, atingindo o peso que ele deseja, ele não está imune ainda de reganhar esse peso. Porque realmente é um problema complexo, é um problema que precisa de várias frentes para poder tratar ele, e não é como tomar uma medicação e estar curado. É uma briga sempre constante, é um tratamento sempre constante para poder se manter naquele peso adequado para você.
Ô, doutor Marcelo Fernandes, existe o falso magro? Deixa eu detalhar. Muita gente diz assim, não, não sou obeso, não. Mas não é obeso nos bíceps, nas pernas, mas tem aquele envoltório abdominal que tem gordura excessiva, o famoso pneuzinho ou pneuzão, sei lá como é o termo que muita gente utiliza. Isso pode ser um complicador também? É uma obesidade disfarçada?
É, a gente acaba usando o índice que eu comentei no começo, IMC, para guiar muito de nossas condutas, classificação do paciente, mas ele não é perfeito, né? A gente avalia basicamente a altura e o peso do paciente. É, o ideal, além do IMC, é a gente saber a circunferência abdominal do paciente, porque o grande problema é o acúmulo da gordura. Então, esse famoso falso magro, ele também tem que ter um acúmulo de gordura no abdômen, e esse acúmulo de gordura que traz muitos dos malefícios que a obesidade traz. O paciente, claro, com IMC mais alto, tem esse acúmulo em várias partes do corpo, e por isso ele acaba tendo um IMC mais alto. Mas mesmo um paciente, às vezes, considerado dentro do seu peso para altura, se ele tiver mais acúmulo de gordura do que de massa magra, como músculo, ele também tem risco, assim como pacientes com sobrepeso ou obesidade.
Doutor Marcelo Fernandes, o senhor falou agora há pouco, né, durante a entrevista, sobre a dificuldade também no tratamento cancerígeno numa pessoa obesa. Vocês utilizam muito, olha, vamos fazer um exame para saber se tem metástase ou não, que é a migração de um órgão para outro, me corrija, por favor,
enfim,
quando o câncer migra de um órgão, por exemplo, estômago, olha, não está somente no estômago, está em outras áreas também. O fator obesidade e gordura contribui para essa metástase?
Talvez em alguns cânceres isso possa ser a verdade, né? Não pode generalizar. Câncer, apesar de a gente usar esse termo assim, geral, mas cada tipo de câncer é uma doença diferente. Inclusive, um câncer do mesmo órgão, ele pode se apresentar com vários tipos diferentes. Você pode ter um câncer no esôfago, que é um adenocarcinoma, ou um carcinoma escamoso, são diferentes, tanto na evolução como em alguns tratamentos, por exemplo. A gente vê que pacientes em alguns tipos de câncer, a obesidade está associada a um câncer mais agressivo, às vezes mais avançado. Não vou dizer que são todos, mas em alguns, por exemplo, parece ter uma correlação com cânceres mais avançados de próstata com a obesidade. Então, não seria errado dizer que a obesidade só poderia não só atrapalhar o tratamento, predispor, como em alguns casos você tem alguns cânceres um pouco mais agressivos, ou como você comentou, mais espalhados, né? Metastáticos.
Doutor Marcelo, fator familiar, né? Hereditário, é importante que essas pessoas procurem o médico mais cedo, tipo, olha, na minha família teve um pai, uma mãe, né? Irmão, irmã, que teve, seja qual for o tipo de câncer, e ele era obeso, aí eu devo cada vez mais cedo procurar um especialista, um médico, fazer exames. Que orientação o senhor passa para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também com relação a isso?
Perfeito. Toda vez que a gente diagnostica um câncer num paciente, a gente tenta saber a história familiar desse paciente, se alguém já teve, se possui irmãos, filhos, enfim. Porque isso é importante. Alguns cânceres, o câncer colorretal, por exemplo, o câncer de mama, tem associação em você meio que passar de pai para mãe, de ser um fator hereditário, de pai para filho, da própria família, isso é um fator hereditário. E isso poder passar pela família. E aí sim, esses pacientes a gente tende a acompanhar mais cedo para fazer alguns exames de rastreio, por exemplo, a colonoscopia no câncer colorretal, mais precoce do que naquele paciente que foi diagnosticado, por exemplo, pela primeira vez. Com isso, a gente consegue diagnosticar mais precoce e o tratamento acaba sendo até menos agressivo. Cirurgias menores, cirurgias em que você pode secar o tumor só pela colonoscopia, enfim, é realmente importante, tendo um caso na família, procurar um médico para poder acompanhar mais cedo, se você também tem esse risco, e poder tratar mais cedo, caso desenvolva esse tipo de câncer.
Perfeito. Doutor Marcelo, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto, sobre o tema?
Eu gosto de reforçar isso na questão da obesidade, que realmente não é uma coisa fácil. A gente que lida com pacientes, tanto pacientes oncológicos como pacientes que acabam submetendo a cirurgia bariátrica. Então, a gente vê que não é fácil. Mesmo com o advento da cirurgia bariátrica, se você não tiver uma mudança nesses outros estilos de vida, de alimentação, exercício físico, é difícil manter, e a gente sabe que não é fácil todo dia acordar cedo, na rotina atribulada, de encontrar seu tempinho ali para fazer o exercício. Né? Uhum. É importante também salientar que o último levantamento da OMS mostrou que mais da metade da população do Brasil já está ou sobrepeso ou obesa. Então, assim, é de certa forma esperado, ou vai acontecer, de a gente ter um aumento da incidência de câncer também por isso. Então, daí a importância da gente tratar tanto a obesidade quanto o câncer.
Doutor Marcelo Fernandes, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
Não, nas redes sociais, no Instagram, é o drmarcelo.cirurgia. O telefone do consultório, aqui no Hospital Português, é o 3416-7528.
Ok. Doutor Marcelo Fernandes, primeiramente, melhoras aí, viu, para voz.
Tranquilo.
Saúde, um abraço e até o próximo encontro. Obrigado, viu?
Até o próximo, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Doutor Marcelo Fernandes, cirurgião oncológico, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde que fica por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.